a atualização de hoje sobre o nosso trimestre. Hoje apresentaremos os destaques do trimestre finalizado em 31 de dezembro e o Xerini falaremos também sobre as últimas novidades em algumas áreas. Em 22 de fevereiro teremos um webinar para que vocês façam suas perguntas sobre o relatório. Nesta chamada, vou falar sobre o plano operacional e orçamento para o ano fiscal 19 e sobre as últimas novidades sobre o regulamento GDPR e como a ICAN está se preparando. Vamos começar com os aspectos financeiros do segundo trimestre do ano fiscal de 2018. No trimestre passado, nos fundos foram inferiores ao nosso orçamento e esperamos que essa tendência continue durante o resto do ano fiscal. Nossas despesas também foram inferiores ao orçamento e compensaram o déficit causado pela demora nas revisões. E também foram inferiores graças ao efeito positivo do maior controle dos custos em toda a organização. Em janeiro também publicamos o plano operacional e orçamentário do ano fiscal e, por favor, participem do processo de planejamento de longo prazo para que a organização possa alocar recursos para aquilo que a comunidade considera necessário no momento certo. Aqui temos um resumo do orçamento para o ano fiscal 19. Nosso orçamento para o ano fiscal 18 foi de US$ 143 milhões, portanto, a ICAN deve planejar e estabelecer prioridades para a nossa missão e para que as despesas não ultrapassem o orçamento disponível. Sei que isso pode não ser fácil, mas é o procedimento certo. É como fazer uma dieta e fazer as escolhas certas para que a ICAN sempre tenha boa saúde. Se agora começarmos a escolher bem, evitaremos problemas maiores no futuro. Mas o maior erro de quem faz dieta é focar-se nos alimentos proibidos e não naqueles permitidos. Isso torna a experiência mais difícil e dolorosa.
Para isso, devemos focar-nos em todo o trabalho que foi planejado. Nós precisamos, então, do feedback positivo de vocês. Há também uma correlação direta entre o orçamento e o trabalho que a comunidade e o board decidiram fazer, como custo derivado das funções da IANA PTI, organizar 3 reuniões por ano, trabalho de implementação de políticas, etc. A organização tem uma equipe para apoiar os compromissos atuais e trabalhos da comunidade. Foi assim que a organização propôs fazer economias no plano operacional e orçamentário para poder ajustar ao congelamento de fundos. As despesas para viagens são elevadas e algumas das locações das reuniões exigem despesas mais altas no ano fiscal de 19, como a reunião de Kobe no Japão. Sugerimos diminuir os níveis de suporte para viagem, para as reuniões da ICAN, por exemplo, para fellows, next gen e membros das OASCCs. A ICAN também está enviando menos funcionários às reuniões da ICAN e o que nós estamos tentando é ser mais eficientes. Eu gostaria que poderíamos ter feito um planejamento financeiro melhor. Então, nós precisamos agora é do seu feedback para elaborar o orçamento. Dessa vez, fornecemos mais informações nos documentos e foram organizados para facilitar a sua participação. Por exemplo, vocês podem ver o plano e o orçamento na íntegra ou por áreas e módulos. Todos esses documentos são encontrados clicando no link nesse slide. E lembrem que o comentário público termina em março. Eu gostaria de falar um tema muito importante, que é a privacidade de dados e como a ICAN está se preparando para o GDPR. Esse é um tema muito importante e há muito trabalho na preparação até maio de 2018, quando essa legislação entra em vigor. Vai nos afetar de uma forma ou de outra e a comunidade fez muitos esforços. Eu gostaria de agradecer a todos pelo seu trabalho e contribuições. No dia 2 de fevereiro, tivemos um webinar que eu recomendo que vocês assistam. Nós recebemos muitas contribuições sobre possíveis modelos para o cumprimento do GDPR e dos contratos da ICANN. Há um apoio crescente a um modelo de acesso escalonado. Também houve muitas conversas sobre acesso e credenciamento que ainda não são públicos e que precisam ser discutidos. Quanto ao engajamento, houve muitas discussões com as partes, incluindo diálogos permanentes com o GT do artigo 29. E nós queremos, então, mostrar essas conversas o mais cedo possível. Na CCNCO,
foram adotadas 12 resoluções e há 3 processos normativos em andamento na GNCO. Foram adotadas 8 resoluções e há 9 processos normativos em andamento. Vejam, por favor, a próxima atualização na sessão no relatório para mais detalhes. E agora vou falar sobre a substituição da assinatura-chave raiz. No início de fevereiro, publicamos um novo plano para a substituição da assinatura-chave, o KSK, para comentário público. E a nova data de substituição é 11 de outubro de 2018. Há pouco, o board fez o workshop em Los Angeles. Como sempre, o trabalho foi muito intenso. E agora vou passar o microfone para o Cherine, para que ele fale mais sobre o workshop do board. Muito obrigada, Joran, pela atualização.
Como o Joran falou, eu quero falar sobre o workshop mais recente realizado em Los Angeles. A caminho de Los Angeles, eu parei em Washington por alguns dias para me reunir com os stakeholders da ICANN dessa região. Desculpe. Eu encontrei alguns representantes da sociedade civil e think tanks do Centro para a Democracia e a Tecnologia e com stakeholders comerciais na Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Além disso, conversei com o NTIA, a Administração Nacional de Telecomunicações e Informações e com funcionários da Câmara do Senado americanos e respondi perguntas sobre a ICANN. Também me reuni com a equipe da ICANN em Washington e achei que a minha visita a Washington foi muito produtiva. E depois disso, fui a Los Angeles participar do primeiro workshop da diretoria de 2018, que foi realizado de forma diferente das anteriores. A diretoria reuniu-se sozinha, sem os funcionários, num dia anterior ao início do workshop, onde discutimos em profundidade temas estratégicos, como a barreira contratual e as tendências do mercado do DNS na China. Também discutimos os desafios enfrentados pela diretoria para definir o que é de interesse público global, como melhorar a eficácia e eficiência da diretoria, e acordamos em uma minuta de um documento de consulta sobre o reabastecimento do fundo de reserva. Foi uma oportunidade para pensarmos juntos e discutir as prioridades para avançar. Depois dessa reunião, fizemos o workshop ordinário que cobriu várias questões importantes, como, por exemplo, discutimos com o Joran o que está acontecendo em relação ao cumprimento do GDPR, que ele falou agora. Revisamos o trabalho do Grupo de Trabalho Intercomunitário da Via de Trabalho 2 e o processo de planejamento estratégico. Sabemos que o plano estratégico de longo prazo é importantíssimo para todos os envolvidos na ICANN e discutimos como nos envolver mais e apoiar melhor esse processo. Foi feita uma atualização sobre as atividades da ICANN para identificar e mitigar os abusos na infraestrutura do DNS, como phishing, botnet e malware, e houve uma sessão sobre a resiliência do sistema do servidor raiz. Também começamos a discutir a recomendação como melhor prática que as organizações de apoio, comitês consultivos e grupos de trabalho intercomunitários incluam uma análise sobre o alinhamento das políticas e recomendações enviadas para consideração da diretoria sejam alinhadas, então, com a missão da AIC. A diretoria pretende publicar o documento de consulta sobre esse tempo. Os detalhes estão em um blog que publiquei recentemente sobre algumas das nossas outras sessões, sobre temas como processo de elaboração de políticas do GNCO para procedimentos subsequentes dos novos GTLBs, o orçamento preliminar do ano fiscal 19, recomendações do GAC, proteção de direitos curativos. E, como sempre, as resoluções da diretoria foram postadas, dessa vez, sobre temas como as recomendações do ESSAC sobre a proteção de registrantes e solicitações de ponto museum, home, corp e mail. Em Los Angeles, destaco a oportunidade de me reunir com alguns membros da comunidade. A quinta reunião da Câmara de Partes Não Contratadas foi realizada em Los Angeles e, junto com os delegados do NCPH, conversamos com líderes da comunidade e conhecemos novos participantes de cada grupo em um ambiente informal. Junto com outros membros da diretoria, nos reunimos com o conselho da GNCO para discutir o enfoque da diretoria esse ano, incluindo a necessidade de garantir eficiência e eficácia da gestão do processo de políticas da GNCO. Eu acho que essa foi a primeira sessão de planejamento estratégico da diretoria, também realizada em Los Angeles, ao mesmo tempo que o workshop. Ficamos muito satisfeitos por termos tido a oportunidade de conhecê-los pessoalmente e ter esse diálogo tão informativo. Quero falar agora sobre a triagem de integridade dos membros da diretoria. Como deve lembrar, na ICANN 60, em Abu Dhabi, a diretoria já havia discutido a triagem da integridade dos membros da diretoria há algum tempo. E, em novembro de 2017, a diretoria concordou em tomar várias medidas para garantir que os membros do conselho tenham os mais altos padrões de integridade a fim de defender a reputação e a credibilidade da ICANN. Essas etapas incluíram a realização de triagem dos membros atuais e dos que não haviam passado pelo processo de triagem de due diligence como parte de sua seleção. Isso foi realizado por uma empresa terceirizada especializada e os relatórios de due diligence foram entregues ao Conselho Geral. Para estabelecer um mecanismo para a revisão dos relatórios de due diligence, o Comitê de Governança da Diretoria reestabeleceu o antigo subcomitê do BGC sobre ética e conflitos. O BGC selecionou George Sedowski como presidente e nomeou Rafael Lito Ibarra e Sara Deutsch como membros do subcomitê. Nos dias 13 e 4 de fevereiro de 2018, o subcomitê analisou os relatórios de due diligence de 7 membros do conselho: Becky Burke, Chris Spain, Manal Ismail, Ram Mohan, Matthew Shears, Mike Silber e Yonis Soinen. Nós postamos o relatório do subcomitê que foi enviado ao BGC. A conclusão unânime foi que não havia motivo para questionar a credibilidade ou a integridade de nenhum dos membros da diretoria que foram objeto desses relatórios. Esse relatório está postado na página da diretoria da ICANN. Fico muito contente que as triagens de integridade de todos os membros da diretoria já tenham sido concluídas e aguardo a próxima etapa do processo sobre a comunicação com os participantes da comunidade quanto à seleção dos membros da diretoria. A diretoria está elaborando um documento de consulta que será postado para comentários públicos para a proposta de que essas triagens de integridade sejam consideradas parte do processo de seleção da diretoria. Era isso, espero encontrá-los em Porto Rico. Obrigado, e isso conclui a teleconferência de hoje.